gente conversou com os atores Marco Pigossi e Alessandra Negrini, além do diretor e roteirista indicado ao Oscar por duas vezes, olha que legal, Carlos Saldanha. Eu participei da coletiva de imprensa, né, do Cidades Invisíveis, essa nova série original do Netflix. E o legal dela é que ela é um thriller policial, tem investigação e tudo mais, mas tem também uma coisa bem diferente que a gente não está acostumado a ver, que são os personagens do folclore brasileiro numa temática adulta. Então tem o Saci, a Cuca, que mais outros lá, o Curupira, de uma maneira diferente, no meio de um thriller policial e adulto. É muito legal. Então, a gente bateu um papo com eles, está imperdível. A gente vai começar já a ouvir um pouco desse papo, para vocês verem como é que funciona uma coletiva de imprensa. Até coloquei ali um pouquinho do trecho quando a pessoa me chama para fazer a primeira pergunta pro elenco. Vamos ouvir.
Bom, vamos seguindo então com o Leonardo, da CBN Campinas.
Oi pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho aí, eu curti muito. Uma super série, como a Alessandra falou agora também, não lembro de ter visto nada parecido com isso. Então, muito legal, fotografias, locações, enfim, tinha várias perguntas para fazer, mas vou fazer uma que eu acho que as pessoas podem ter curiosidade, né? Porque os personagens, isso pode ser o Marco, no caso, a responder, mas também a Alessandra e também todo mundo. Ó, os personagens do folclore, né? Eles sempre, ou na maior parte das vezes, como a gente até falou aqui, são muito ligados ao universo infantil, né? Seja do Monteiro Lobato, seja do Ziraldo, tem a Turma do Pererê, ou mesmo nas escolas, né? Onde em agosto é comemorado o mês do folclore, e quase sempre é muito falado esse tema mais em agosto, né? E agora a gente vê esses personagens em uma trama adulta, né? Que é uma coisa, para mim, inédita. Queria saber como que vocês esperam a reação das pessoas em relação aos personagens e aos jovens também, que muitas vezes não lembram muito, ou nem saibam quais são os personagens, ou lembrem mais até do Halloween, que é uma cultura de fora do país, do que o Dia das Bruxas, do que do folclore brasileiro. E, por fim, será que a gente pode ver até uma coisa meio que o inverso, né, do interesse de pessoas de outros países em relação aos nossos personagens do folclore, no inverso do que acontece no Halloween?
Eu acho que, realmente, essa questão do as histórias e o folclore, né, ele acabou indo para um lado infantil em função do Monteiro Lobato, em função do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma coisa que a gente assistia quando pequeno. Mas o folclore em si, né, da onde ele nasceu e não necessariamente ele vem desse universo, né? O folclore, ele existe, sempre existiu em diferentes idades, em todas as idades, e não necessariamente ele vem de um lugar infantil, né? Quem transformou nesse lugar foi o Monteiro Lobato através do Sítio. Mas o folclore está aí, ele existe, e claro, cada vez menos a gente tem esquecido um pouco disso. E eu acho que isso tem tudo a ver com o fato da gente estar um pouco, né, perdendo a nossa identidade. Eu acho que a gente tem que voltar a olhar para a gente, para a nossa história, para o contato com a natureza, etc. Mas eu gosto dessa história do Carlos pegar e fazer essa releitura, né, como a gente estava falando até da Cuca. A Cuca, ela foi passada de gerações e gerações de várias maneiras. Ela é uma bruxa, na verdade, né, no folclore. Então ela pode ser uma aranha, ela pode ser uma borboleta, ela tem diversas personas, né, nesse sentido. Então, eu acho que essa ideia de você, do Carlos, de você pegar essas histórias e trazê-las para um universo que envolve todas as idades é muito, muito legal. E é uma maneira da gente trazer de volta isso, né? Da gente relembrar e, como a Jéssica falou, da gente trazer para essa geração nova que não pegou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que não assistiu e que o folclore acabou ficando distante, né? Eu, pelo menos, por exemplo, cresci em São Paulo. Se não fosse pelo Monteiro Lobato, talvez eu não teria ouvido todas essas histórias, eu não conheceria, né? Como eu tenho certeza que algumas regiões do Norte, do Nordeste conhecem muito mais e vivem muito mais com isso. Então eu acho muito legal do Carlos pegar e trazer isso para a atualidade, né? Nesse sentido. E a última questão que você fez, o que você perguntou? Desculpa.
Eu acho que se você acha que pode até haver uma relação inversa do que geralmente acontece. A gente sabe muito mais do Halloween do que o folclore. Será que pessoas de outros países vão acabar se interessando pelos personagens do nosso folclore?
Exato. Tomara. Eu quero que sim, porque são histórias lindas e as histórias estão sempre conectadas com a natureza, que vem de alguma coisa, né? Vem de alguma história, de alguma origem ou de alguma coisa que aconteceu de verdade, né? Essas histórias são sempre criadas em coisas. Então, a própria Cuca, né? Se você pegar o livro da Januária, o abecedário dos personagens, ele explica mais ou menos a origem, né, das personagens. Então a Cuca vem da Espanha, de Portugal.
Portugal, né?
Portugal e Espanha, né, que veio da colonização. Então são histórias que a teoria são nossas, mas que tem essa diversidade. E eu acho que o legal da série, que é mais interessante, você vai descobrindo quem são essas entidades aos poucos. Não é que alguma, né, ele não apresenta no primeiro capítulo, ah, tal, essa é a personagem tal, essa é a personagem tal. Você vai descobrindo quem são essas, porque elas vivem entre nós, elas são reais na nossa história, né? Você vai aos poucos ligando. Então eu acho que quem vai assistir, que não conhece as lendas de outros países, vai aos poucos conhecendo também e entendendo quem são essas figuras. Então eu acho que está muito bem apresentado assim, a maneira que o Carlos fez, para que não seja, claro, a gente como brasileiro vai se identificar imediatamente, mas quem não é brasileiro, que não conhece o folclore, vai ter essa apresentação desses personagens aos poucos. E eu torço para que essas histórias agradem cada vez mais e que o mundo conheça as nossas histórias.
E não tem didatismo, né? Não é uma, ele coloca o mistério, o drama policial ali, conduz o teu batimento cardíaco, né? Então, ele apresenta essas histórias e sem nenhum didatismo, que isso que é diferencial também, né? Senão seria fácil, mas aí está a genialidade do Carlos de falar sobre por esses mitos, sobre folclore sem ser didático. Ele já fez, né, em outras coisas que ele criou, é a genialidade dele. Eu, por exemplo, teve um take que mostra a menininha abrindo o livro, Histórias do Folclore Brasileiro. Eu até chorei, meu olho até encheu de lágrima, de tão orgulhosa que eu fiquei.
Parabéns, Marcos, Alessandra, Jéssica, trabalho incrível de vocês, parabéns.
Obrigado,
Ana. Olha, essa foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Já fiz uma baita pergunta que a gente tem que aproveitar, viu? Contar um bastidor. Em coletiva de imprensa você já tem que fazer várias, já, senão você fica para trás. Mas daí a Alessandra Negrini explicou também como que foi para ela fazer a personagem Cuca, que geralmente está mais ligada ao universo infantil, com o jacaré do Monteiro Lobato e tudo mais. E ela explicou como é que foi para ela fazer a personagem Cuca de uma outra versão.
Na verdade, a Cuca, ela pode virar vários animais. Ela pode se transformar em vários animais. O Monteiro Lobato escolheu o jacaré, mas o Carlos escolheu a borboleta. Então, as pessoas vão ver uma cuca diferente. Elas não são do mal, elas não representam o mal na releitura do Saldanha. Muito pelo contrário, né? Elas são a defesa da natureza. Elas são o que há de mais íntimo e mais profundo, são as nossas raízes. Então, por isso elas são ambíguas, mas não são personagens bons, ruins, né? Maus, do mal. Não tem essa, como era a Cuca de antigamente, né?
Agora, a gente fez uma pergunta para o Marco Pigossi, ele explicou para nós como que é para ele fazer uma série que passa em mais de 190 países, como é que é para ele estar fazendo uma série no Netflix, né, para todo mundo.
Tem essa coisa da possibilidade de a gente levar uma série ou o nosso material para 190 países, né? A gente sai do nacional e a gente entra nesse âmbito internacional, que é muito interessante, né? Então, para mim tem sido maravilhoso. E agora vindo com Cidade Invisível, que é a minha primeira série brasileira da Netflix, que a gente está falando de um assunto 100% brasileiro, né? Essa releitura desses personagens do folclore, que a gente ouve, que a gente cresceu ouvindo e que faz parte da nossa criação, da nossa pessoa, da nossa essência, né? É muito incrível. E levar isso para 190 países, levar a nossa história, o nosso folclore, a nossa identidade para 190 países é maravilhoso, né?
Demais. Ó, então, Cidade Invisível, estou chamando de Cidades Invisíveis, mas é Cidade Invisível, no singular. Estreia dia 5 no Netflix. Aí, aproveitando, estávamos também em contato com o Carlos Saldanha, que é o diretor, o criador dessa série original Netflix. Foi indicado ao Oscar duas vezes, é um dos maiores produtores em 3D, aliás, do mundo, né? Brasileiro, né? Coautor de vários grandes sucessos, né? Como Era do Gelo, como o que mais? O Rio, né? O Rio é um dos filmes de animação que eu mais gosto. Quem não assistiu o Rio ainda tem que assistir. É incrível esse filme, eu gosto muito dele também, né? Ele tá, a última produção, uma das mais recentes produções dele pelo público infantil foi o Touro Ferdinando também, né? E tudo mais. Enfim, o Carlos Saldanha explicou pra gente como é que foi pra ele fazer um filme, uma série, na verdade, inspirada no folclore brasileiro. A gente fez essa pergunta pra ele, vamos ouvir.
A primeira a fazer a pergunta é o Leonardo Cassano, da CBN.
Oi, Carlos, tudo bem? É um prazer de falar contigo. Sou um grande admirador do seu trabalho, então fico super feliz de você estar aqui batendo esse papo com a gente. Né? O filme Rio, um filme que eu mais gosto até hoje, parabéns por tudo. Queria perguntar para você como que surgiu a ideia, né, dos Cidades Invisíveis, né, e dos personagens do folclore, qual a relação que você tem com os personagens do folclore, que são uma boa parte do chamariz dessa série Netflix.
Por um tempo eu já estava querendo me aventurar um pouco em fazer live action, né? Fazer filmes com atores e tal. Queria fazer filme, Eu consegui fazer um curta um tempo atrás com o Rio Eu Te Amo e peguei o gostinho, né, de fazer isso. E eu falei, puxa, eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa e tinha muita vontade de trabalhar no Brasil, de fazer alguma coisa com o Brasil direto, assim. Eu estava muito com essa busca, né? E para fazer alguma coisa no Brasil, eu queria que tivesse uma coisa que fosse importante para mim. E para mim, a cultura brasileira é uma coisa muito dentro de mim, assim, uma coisa que eu curto muito. Portanto, é que eu quis fazer o Rio justamente por ser carioca, por querer mostrar essa minha visão pro mundo, né? Então, aí, eu mexendo na minha cabeça, eu quis fazer uma coisa meio com folclore, que na verdade eu queria usar essas entidades do folclore brasileiro que são tão ricos e tão interessantes. Eu queria trazer uma roupagem nova, uma roupagem contemporânea. A minha memória de folclore vem de quando criança, de Monteiro Lobato, uma coisa muito mais de um tempo atrás, e eu via meus filhos crescendo sem ter essa brasilidade. Apesar de a gente morar aqui nos Estados Unidos, assim, a gente toda vez que ia para o Brasil, buscava comprar livros, explicar e falar sobre a cultura popular, sobre folclore, sobre essas histórias e tal. Então, eles conheciam, mas não tão a fundo. Eu falei, por que não eu criar uma coisa que possa, essa geração que talvez esteja perdendo essa conexão, que possa buscar uma curiosidade de se reconectar? Daí foi aí que eu comecei a viajar nessas histórias, né? E aquela pergunta, e se eles estivessem entre nós? E se a gente andasse pela rua e tivesse um cara que fosse, na verdade, o Saci? Se fosse, talvez, a Cuca e o Curupira? E se eles estivessem entre nós? E se as entidades forem reais? Essa foi a minha pergunta. Porque na pesquisa, eles falam, né? Se o pessoal fala, então por que é? Então, assim, nessas minhas pesquisas de folclore, foi isso. São histórias de boca a boca que, na verdade, traz uma realidade. Traz uma veracidade, que é dentro desse grande mundo que é o Brasil, plural, multicultural e criativo, né? Então, assim, foi isso a minha grande inspiração para trazer essa roupagem nova aí.
E, Carlos, quero aproveitar que você está aqui. Você é um dos diretores de animação 3D mais conhecidos do mundo, né? Como que você vê essa tecnologia, né? Eu sinto que ela, quando ela iniciou, era uma coisa muito mais, né, hypada, as pessoas falavam muito, queriam assistir filmes 3D, chegou para casa, né, em Blu-ray 3D e tudo mais. Como que você vê agora no Netflix essa questão do 3D? Em algum momento a gente vai ver alguma coisa em 3D ainda dentro de casa, uma vez que a gente está cada vez mais acostumado a ver as coisas em casa? Como que você avalia aí o segmento 3D do início, quando ele começou, para o momento que a gente está agora?
A Netflix, na verdade, já tem vários projetos, né, 3D, já tem vários filmes de animação e tal. E quando eu planejei essa série, apesar de ser uma série live action, a gente teve vários efeitos especiais, né, vários personagens, várias transições. Então foi uma boa forma de eu também usar essa minha experiência com 3D, de computação, de efeito especial, para poder incorporar alguns elementos nessa série, que eu achei que foi uma coisa muito interessante para mim. Porque como é que você vai interpretar uma cuca, uma bruxa que vira borboleta, né? Assim, daí foi aí a tecnologia nesse ponto não avançou muito, né? Então, assim, hoje em dia em filmes de série ou de cinema não existe tanta diferença, assim. O valor de produção às vezes é similar e você consegue ter uma qualidade muito grande e consegue trazer nessa plataforma que todo mundo pode consumir, tanto no celular, ou no iPad, ou na televisão, ou no projetor em casa, depende do que você tem, né? E trabalha de quase que de igual a igual, né? A gente trata da mesma forma.
Obrigado, viu, pela resposta, Carlos. Super prazer em falar contigo. Uma honra para nós brasileiros termos um talento como você, levando o nome do país para tantos países. Parabéns.
Vamos torcer, né? Se a galera fica vendo American Gods, Vikings, por que não vem Cidade Invisível, né? Pô, fica consumindo coisa de fora e a gente tem uma coisa muito mais legal aqui, pô.
Esse foi o nosso papo aí com o elenco aí do Cidade Invisível, né, com o Carlos Saldanha, diretor, criador da série, indicado ao Oscar, também com a Alessandra Negrini e o Marco Pigozzi, foi muito legal.